Boa noite. São 20 horas em Portugal continental, 20 horas também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 21 horas em Angola, 19 horas em Cabo Verde, 22 horas em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, começo de noite, RDP África, sexta-feira, 27 de novembro, edição com António Simões.
Os Estados Unidos da América manifestaram-se hoje preocupados após um ataque contra um veículo de uma organização que trabalha com uma agência norte-americana. O ataque contra um transporte coletivo na província de Manica, no centro do país, aconteceu na quarta-feira e feriu 3 empregados, um dos quais com gravidade, de uma organização que trabalha com a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu agendou para a próxima quarta-feira, 3 de dezembro, um debate sobre a situação dos ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O agendamento do debate na Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu surge após, há duas semanas, o Partido Popular Europeu, por iniciativa do eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, ter pedido o agendamento de um debate na sessão plenária desta semana sobre a mesma questão, que acabou por não acontecer. O governo moçambicano deve reforçar a segurança dos magistrados que lidam, sobretudo, com matérias de natureza criminal, como a corrupção. Um pedido que foi endereçado ao Executivo em nome da classe pelo juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatatima.
A proteção que hoje, não só do juiz que investiga a corrupção, mas de qualquer magistrado tenha a devida proteção. Então eu penso que o Estado deve evoluir nas formas de proteger os seus magistrados, não apenas aquela proteção física que tem acontecido até agora, que é um ajudante de campo, mas é preciso encontrar outras formas também mais sofisticadas que possam tanto permitir que um maior raio de proteção, não só do magistrado, mas também da sua família e por aí em diante.
O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatatima, falava hoje na cidade de Tete, no centro de Moçambique, onde decorre um seminário direcionado aos magistrados sobre os novos instrumentos jurídicos que entram em vigor já a partir do próximo dia 1 de dezembro. Os primeiros dados das eleições municipais na Namíbia dão uma queda substancial da SWAP. Votos que, como adianta o comentador da RDP África, José Gonçalves, foram para forças consideradas extrapartidárias.
Resultados muito substanciais já disponíveis sobre as eleições municipais namibianas desta semana apresentam a SWAP em grande recuo. Um recuo que já se tinha notado ano passado nas eleições presidenciais e que agora fica realmente mais evidente. As formações políticas que mais beneficiam deste recuo da SWAP são consideradas como formações extrapartidárias. Há um grupo designado como Patriotas Independentes pela Mudança, que conquista várias posições, mas também o Movimento dos Sem Terra, um movimento social que existe há bastante tempo e que desta vez apresentou candidaturas, conquistando diversos municípios, sobretudo no extremo sul do país, perto da fronteira com a África do Sul. Os municípios da região norte, e sobretudo no centro-norte, que fazem fronteira com Angola, continuam sob controle da SWAP. Mas na capital, Vinduque, a oposição cresce muito a ponto de poder ter maioria se fizer aliança entre os diversos grupos. A mesma situação prevalece no porto de Walvis Bay e na vizinha cidade de Swakopmund.
Os primeiros dados das eleições municipais na Namíbia a castigarem para já a SWAP. Angola registou nas últimas 24 horas 88 novos casos de Covid-19, uma morte e 80 pessoas recuperaram da doença, segundo o anúncio feito pelo secretário de Estado angolano para a Saúde Pública.
O essencial da atualidade com António Simões. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.